Vamos continuar com os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 4 da nossa agenda. Projeto de resolução número 7510, redução do preço do passo social, também apresentado pela representação parlamentar do Bloco de Esquerda. Dou novamente a palavra à senhora deputada Lúcia Arruda para apresentar o diploma.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o direito à mobilidade é uma das principais reivindicações dos açorianos e açorianas, não só porque é sinal de evolução tecnológica, dos tempos e do nosso mundo, mas também porque vivemos os constrangimentos associados à nossa condição arquipelágica e insular. Na pirâmide da mobilidade, o transporte coletivo rodoviário é a base, logo seguido e sobretudo na nossa região pelo transporte marítimo de passageiros. Será, pois, lógico que tudo se faça para que estes meios de transporte satisfaçam, na sua plenitude, um verdadeiro serviço público. Caso contrário, qualquer tentativa de implementação de um sistema integrado de transportes sairá agorada. Defender uma redução significativa dos preços do passo social não é uma demonstração de populismo e demagogia. Se assim fosse, então, Sr. Secretário, teríamos de acusar a Agência Europeia de Ambiente populista e demagoga por assumir que os transportes públicos rodoviários de passageiros são fundamentais para garantir o direito universal à mobilidade e à proteção do ambiente, defendendo a universalidade destes serviços gratuitamente. Essa é a razão para defendermos um passo social universal em vez de um passo social classista, e por isso limitado aos açorianas e açorianos que não têm dinheiro para adquirir um automóvel e para o estabelecer. Uma redução universal significativa do preço do passo social, tal como propomos, terá um impacto ambiental positivo, com especial importância para uma região que tem na natureza, ou deveria ter na natureza, a sua imagem de marca, e que muito se orgulha de ter projetos inovadores na área das energias renováveis, por exemplo. E o impacto social, para além de acabar com um custo insuportável dos espaços sociais para trabalhadores com rendimentos mais baixos, pensionistas e cidadãos portadores de deficiência, e que inclusive condiciona a aceitação de trabalho na própria ilha de residência ou entre ilhas mais próximas, incentivará a utilização dos transportes públicos, dizia eu, mesmo por quem tem condições económicas para adquirir automóvel e abastecê-lo. Em 2009, como já aqui disse, esta Assembleia aprovou uma recomendação do Grupo Parlamentar do PS e criou-se o Passo Social. Foi um passo importante, mas faltam dar outros passos, sob pena do Passo Social se transformar num enorme fracasso. E temos razões para suspeitar ou antecipar este fracasso, se nada for feito relativamente aos preços praticados, que não incentivam a utilização dos transportes coletivos rodoviários e marítimos. Segundo dados do Serviço Regional de Estatística, o número de passageiros transportados em transportes coletivos na Ilha de São Miguel, nas carreiras interurbanas, aquelas que seria de esperar o maior impacto do passo social, não aumentou significativamente entre o ano 2011, da implementação do passo social, e 2014. 5.569.248 passageiros em 2011. 5.663.169 passageiros em 2012. 5.846.040 passageiros em 2013. Senhor Secretário, 2014, 5.526.580. Baixou. Além da redução do número de passageiros verificados no ano passado, o número de passageiros transportados em 2013 não constituiu qualquer recorde, dado que em 2008, antes da introdução do passo social, tinham sido transportados 5.870.610 passageiros. Na Ilha Terceira, desde a implementação do passo social, a evolução do número de passageiros transportados, apesar de ter registrado um aumento, este não é igualmente significativo e mimetiza o padrão verificado em São Miguel, incluindo uma redução de passageiros transportados entre 2013 e 2014. Em 2011, foram transportados na terceira 1.134.760 passageiros. 2012, 1.167.988. 2013, 1.168 passageiros. 2014, 1.112.897 passageiros. Baixou. Considerando estes dados, não podemos concluir que a implementação do passo social, nas atuais condições, preço, rigidez de percursos, tenha sido o grande fator de incremento de utilização dos transportes coletivos rodoviários, como quer fazer acreditar o Governo. Pois estes aumentos estão a dar lugar a reduções, além de não serem significativos, nem constituírem recortes, como mostra a realidade da Terceira e São Miguel. Fatores como o preço e a duplicidade dos horários são decisivos para o incremento da utilização do passo social. Como se poderá esperar que os transportes coletivos de passageiros registrem movimentos pendulares significativos se o passo social continua caro e se os horários muitas vezes limitam esses mesmos movimentos? A integração dos transportes preconizada pelo Governo Regional deturpa a pirâmide da mobilidade, até porque se insiste em privilegiar barcos com grande capacidade para transportar automóveis, sem se reconhecer que esse é o sintoma de que algo vai mal no transporte rodoviário, pois se estes funcionassem, seria menor o número de utentes que sentiriam a necessidade de transportar o seu automóvel de ilha para ilha. No Plano Integrado de Transportes, e no que diz respeito ao transporte coletivo rodoviário, tudo depende das sustentabilidades. Mas como estas mesmas sustentabilidades são apontadas como razões para que não se faça mais, ficamos com a impressão de que há sustentabilidades que são mais importantes que outras. Desde já, as sustentabilidades ambientais e sociais deveriam ser mais que suficientes para que se implementassem medidas que servissem para aumentar o recurso, de facto, ao transporte coletivo rodoviário. Mas a sustentabilidade económica ou financeira sobrepõe-se a todas as outras, não a sustentabilidade da carteira dos utentes, mas sim a sustentabilidade económica e financeira das empresas concessionárias, será? Sim. A qual seria inclusivamente garantida se tivessem uma maior procura dos seus serviços por via da prática de preços mais atrativos. Justificar o insucesso do recurso ao transporte coletivo, rodoviário e ao transporte marítimo regular devido à redução da dimensão da nossa região e das nossas ilhas é por isso e por isso sem movimentos pendulares é uma enorme falácia que só serve para justificar a falta de vontade política em quebrar paradigmas antigos que a nada nos têm servido, açorianas e açorianos. Os movimentos pendulares existem, estão a aumentar devido à densificação dos centros urbanos e, neste aspecto, a região não é infelizmente exceção, mas esses movimentos são feitos pelo automóvel particular, pelo que a nossa proposta visa substituir os automóveis por transportes coletivos rodoviários. Além do mais, os movimentos pendulares não se limitam aos trajetos entre os concelhos e incluem igualmente os percursos entre algumas ilhas, entre os centros citadinos e as suas freguesias limítrofes, bem como as freguesias rurais. Consideramos que a presente iniciativa é do maior interesse público se houver vontade política. Estará dado o próximo grande passo num percurso para tornar os Açores um exemplo de sustentabilidade. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Está apresentado o projeto de resolução. Estão agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Ana Espínola, tem a palavra.
Primeiro alguém, tem que ser a primeira. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. O Passo Social, quando foi criado nos Açores, visou tornar mais atrativos os transportes públicos. A iniciativa parlamentar que recomendava a implementação do Passo Social na região data de 2009 e, apesar de só em 2011, é que ter sido verdadeiramente implementado. E, embora em 2012... o Governo Regional alargou o seu âmbito aos transportes marítimos no Triângulo, algo aliás que o CDS-PP também já tinha defendido e que era uma medida de inteira justiça para as populações destas ilhas que se movimentam diariamente entre São Jorge, Pico e Faial. Tendo em conta que um dos considerandos da iniciativa da altura para a criação do Passo Social era aumentar os níveis de empregabilidade das populações deslocadas por intermédio da introdução de horários alargados e novos percursos, e sabendo que os agregados familiares mais carenciados são os principais utilizadores da rede de transportes públicos regional, seria interessante saber quantos dos utilizadores da rede de transportes públicos o utilizam para se deslocar para o seu local de trabalho. Uma outra questão que era fundamental e que justificava a iniciativa original era que o Passo Social seria uma mais-valia promotora da utilização de transportes públicos em detrimento da utilização do veículo próprio, contribuindo para uma mobilidade ambientalmente sustentável. Seria também interessante procurar saber quantas pessoas passaram a deixar as suas viaturas em casa, alternativamente utilizar os meios de transportes públicos no seu dia-a-dia. Será que os percursos, horários e tarifários disponíveis adequam-se às necessidades dos utilizadores? Será que os horários e percursos disponíveis e tarifários promovem e incentivam a adesão de novos utilizadores aos transportes públicos de forma a tornar este meio de transporte preferencial e substituto à viatura pessoal? Será que estão a ser alcançados os objetivos de menor consumo de combustíveis fósseis visando a redução da pegada ambiental? Independentemente das respostas reais a estas questões, o bom senso e a responsabilidade política obrigam-nos a outro tipo de recomendação ao Governo Regional neste momento. Para o CDS-PP, e com todo o respeito pela proposta do Bloco de Esquerda, é para já mais importante melhorar o sistema em vigor, aperfeiçoá-lo, estendê-lo a outras ilhas, implementar verdadeiramente e efetivamente o Plano Integrado de Transportes do que baixar os preços de algo que já por si baixa os preços dos transportes públicos.
Muito bem, senhora. Muito obrigada, senhora deputada. Tenho agora a palavra a senhora deputada Cecília Pavão.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, queria também saudar a senhora deputada Lúcia Arruda, pela nossa conterraneidade e também desejar-lhe as maiores felicidades. A proposta do projeto de resolução apresentada pela representação parlamentar do Bloco de Esquerda reconhece que a implementação do Passo Social em São Miguel e na Ilha Terceira em 2011 conduziu a uma redução do preço em cerca de 50% relativamente à modalidade dos bilhetes pré-comprados. Portanto, reconhece um benefício claro para as populações destas duas ilhas. Pretende agora o Bloco de Esquerda que o Governo Regional proceda à redução de 50% dos tarifários do Passo Social nos transportes coletivos rodoviários e marítimos de passageiros. Argumenta o proponente que o Passo Social absorve uma percentagem significativa do salário mínimo regional para quem trabalha noutro concelho ou até o salário médio. E é por isso, diz o Bloco de Esquerda, que o movimento pendular entre concelhos é incipiente. Ora, esta conclusão é infundada, algo ingênua, na nossa opinião, porque o movimento pendular não se explica apenas, como é óbvio, pelo fator preço do Passo Social. Tampouco se pode inferir que os preços ditos proibitivos concorram para a insustentabilidade financeira da empresa pública que tutela o transporte marítimo de passageiros, no caso de haver a intermodalidade. Há aqui alguma confusão. O ponto de partida é o Passo Social existente em São Miguel e Terceira. Ainda não há intermodalidade, mas pretende o Bloco de Esquerda que o preço do Passo Social seja reduzido já. Ainda no âmbito da proposta e no que concerne às empresas concessionárias, transportes coletivos rodoviários e marítimos de passageiros, o Bloco de Esquerda aponta as contrapartidas que recebem ou receberam, como os incentivos à renovação das frotas e outras, como o menor custo de combustíveis ou a compensação pelo transporte de passageiros a preços mais baixos. Senhoras e senhores deputados, o Passo Social foi implementado pelos governos do Partido Socialista. Consideram-se
passes sociais, o passe 30 dias para o público em geral, repito, para o público em geral, com utilização ilimitada do número de viagens, num percurso selecionado pelo utente, permitam-me que sublinhe este tipo de passe social, para que o Bloco de Esquerda não invoque o fantasma costumeiro do social que se destina a pobres. É social, destina-se ao todo social açoriano. Temos também o passe social, que poderemos chamar 65+, com utilização ilimitada no número de viagens, percurso selecionado pelo utente com 65 ou mais anos, pensionistas, aposentados e aposentados por invalidez. E ainda o passe mensal para desempregados, igualmente com utilização ilimitada do número de viagens, percurso selecionado pelo utente para um mês, desde que esse utente esteja inscrito na Agência para a Qualificação, Emprego e Trabalho. Sabemos também da virtude de o preço ser calculado com base na tarifa simples e de o desconto refletir as distâncias percorridas. A maior distância corresponde a um maior desconto. O desconto é calculado a partir do preço de 44 viagens mensais, portanto 5 dias por semana, 2 viagens por dia, 22 dias por mês. Porquê São Miguel e Terceira? Porque representam 90% do total de passageiros transportados na região autónoma dos Açores, prevendo o plano integrado de transportes que seja alargado a outras ilhas. Portanto, e fico por aqui, mas creio que está provado que esta é uma proposta algo insensata e não execuível.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Bruto da Costa tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, uma breve intervenção apenas para dizer que, tal como as próprias empresas que fizeram chegar parecer a esta Assembleia, nós consideramos importante reduzir o preço do passo social. É uma consequência lógica de uma sociedade que vive em crise. E, portanto, é recomendação que é feita ao Governo é para que proceda à redução do preço do passo social. Não sei se também quanto a este diploma, o Governo Regional e o Sr. Secretário irão dizer que vem antes do tempo. Mas se disser que vem antes do tempo, eu posso sempre concluir que é habitual. Geralmente a redução de preços e a apresentação deste tipo de medidas costumam vir mais próximo das eleições. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sra. Deputada Lúcia Arruda tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Começo por agradecer algumas das palavras que me foram aqui dirigidas. E gostava especialmente de perguntar à Sra. Deputada Cecília se acha, e a Sra. Deputada Cecília é de uma freguesia muito perto da minha, nasceu numa freguesia muito perto da minha. A minha freguesia tem as mesmas rotas e os mesmos horários há 30 anos. E gostava de perguntar, seguindo este raciocínio, à senhora, uma vez que a senhora deputada Cecília acha que é insensata e que os preços já são acessíveis, gostava de lhe perguntar se já falou com alguém destas freguesias, por exemplo, e dou o exemplo da Bretanha, como poderia dar a outro qualquer, em que o passe semanal, um passe mensal, custa 55 euros para uma pessoa que ganha o salário mínimo regional. Ou então, no caso da Vila Franca, que penso que é a sua residência agora, cerca de 80 euros, 79 euros é o passe mensal. Gostava que me dissesse onde é que este é um preço de passe mensal e que se é razoável e onde é que está a insensatez, senhora deputada. Relativamente ainda aos preços e à redução de preços, o senhor secretário também disse na comissão que os estudos que tinham feito eram baseados comparando distâncias iguais. E não querendo comparar o incomparável, eu vou começar só com um exemplo. Um passo social, Horta Pico, 4,3 milhas náuticas, custa 95 euros 22 dias úteis ou 127 para 30 dias. E agora dou um exemplo. Caixa Sodré, Seixal, passo social, 34,75. Portanto, estamos conversados onde é que são muito mais caros no continente. Depois ainda lhe digo mais, eu dou-lhe mais um exemplo. L123 abrange as três coroas, portanto, Grande Lisboa. E vamos, por exemplo, do Cais Sodré até ao Seixal, ou do Cais Sodré ao Vale do Feital, ou a Cacilhas, ou à Trafaria. Sabe quanto é que custa este passo, senhor secretário? 67 euros. Sabe quanto é que as pessoas pagam em São Miguel? Para metade do trajeto, à volta 60, 70 euros. Portanto, estamos conversados. Além de que este passo do L123 corresponde para toda a rede da Carris, inclui prolongamentos suburbanos, travessia da ponte 25 de Abril, uso da CP até ao Barreiro. Portanto, relativamente a distâncias, estamos conversados em relação ao continente. Gostava mais... Então escreva, senhora deputada, e depois digo o que tenho a dizer, se faz favor. Relativamente ainda aos preços, é sempre o PIT do senhor secretário regional, que tem muito orgulho, que volta a dizer na página 36... Volto a dizer na página 36 que o passeio intermodal e os passos têm como objetivo a redução de custo e dar maior grau de liberdade ao nível de mobilidade de passageiros, potenciando a utilização de transportes públicos. Ainda relativamente às confusões, senhor secretário e senhora deputada Cecília, falou aqui no passo a 30 dias, que não tem, é um passo, sim, mas são estes números que eu apresentei aqui. Portanto, são preços proibitivos para quem tem um salário mínimo. Pois claro, só quem nunca teve um salário mínimo não andou de autocarro e pagou estes preços, a senhora Paiva Portanha paga 4,25 euros para cada lado. São 8 euros, por exemplo. Mas vou-lhe... 8 euros e meio, obrigada. Mas ainda digo-lhe mais. Relativamente a enganos, o passe foi anunciado, a modalidade para a terceira idade, com uma redução de 25%, e bem, foi anunciado pelo Governo e referido agora pela senhora deputada, o passe mensal de desempregados. E passo a ler o que é o passe mensal de desempregados, para quem não leu ou se esqueceu que estava no PIT. Passe mensal desempregado, modalidade válida para utilização ilimitada num percurso selecionado pelo utilizador durante o mês após a sua emissão, destinado a utentes desempregados inscritos na agência, tudo bem até aqui. O qual não pode ser renovado sucessiva ou interpoladamente mais que duas vezes por ano no ano civil. E isto não é uma isenção, é uma redução de 25%. Isto não é passo social nenhum para os desempregados. 2 meses por ano. Os outros 10 meses, o desempregado fica confinado a casa. Não pode procurar emprego, não pode ter vida social ou familiar fora de casa. Portanto, senhor deputado, quanto à demagogia, novamente peço desculpa por insistir, mas foi o senhor que começou com este discurso. Quanto à demagogia, estamos entendidos. Há falta de vontade política do Governo Regional em fazer deste passo social realmente um passo social que sirva às pessoas com trajetos, com rotas, com horários e com preços que sejam compatíveis com a sua carteira. Enquanto chamarem isto o passo social, o Bloco de Esquerda insistirá sempre nesta casa: isto não é um passo social. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Pavão.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Relativamente às comparações, Sra. Deputada Lúcia Arruda, eu gostaria de lhe lembrar que é necessário ter em conta o que se compara e estabelecer as comparações que realmente possam ser estabelecidas. Não estamos no continente, Sra. Deputada. Vivemos em ilhas, que são 9, não atravessamos o rio e não apanhamos o metro. Vejamos o transporte coletivo rodoviário de passageiros, o tarifário normal e os preços dos espaços sociais são inferiores aos praticados no continente e na Madeira. Vejamos a tarifa mínima de bordo. Nos Açores, 80 cêntimos, 1 a 5 quilómetros. Estes é que são os números, Sra. Deputada. No continente, 1 euro para 1 a 2 quilómetros. 2 euros e 25 para a mesma distância nas carreiras com bilheteira automatizada. Na Madeira, 1 euro e 30 para a zona 1. Tarifa máxima de bordo. Nos Açores, 4 euros e 89, 76 a 85 quilómetros, Sra. Deputada. Ao quilómetro 49, a tarifa é de 4,23 euros. No continente, ao quilómetro 49, a tarifa é de 4,45 euros. Na Madeira, 5,85 euros ou 6 euros para a mesma zona. Relativamente aos passos sociais, Sra. Deputada, passos sociais, peço perdão, mas tenho que lhe dizer, o valor mínimo são 24,64 euros, o passe de 30 dias, 18,48 euros, o passe de terceira idade e desempregado. No continente, são 26,70 euros, 1 a 4 quilómetros, e na Madeira, 33,70 euros para a zona 1. Atenção, nos Açores, o passe social 30 dias destina-se a um percurso de 1 a 5 quilómetros, com número ilimitado de viagens, sem condicionalismos de escalões de vencimentos, o que não acontece na região autónoma da Madeira. Sejamos honestos. Relativamente ao valor máximo, região autónoma dos Açores, 65 euros, passe de 30 dias. 48,79 euros, terceira idade, pensionista por invalidez e desempregados, para percorrer 80 quilómetros, Sra. Deputada. Sem constrangimentos de rendimentos para nenhuma destas categorias. No continente, o mesmo passo custa 122,80 euros e na Madeira custa 154 euros. Portanto, chumbaremos a proposta, Sra. Deputada, porque o valor dos passos sociais na região autónoma dos Açores é mais baixo que no restante território nacional. Poderia ser muito bom baixar, mas não é, como eu já disse, execuível e não é sensato. Portanto, Sra. Deputada, quanto a números, estes são os números. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Contente.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, também queria cumprimentar a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda e desejar-lhe as melhores felicidades e pedir para intervir neste debate na parte da viagem dos transportes terrestres. Bom, eu devo dizer, e com muito orgulho sou responsável, sou responsável porque o governo a que eu pertenci entendeu que havia necessidade naquela altura e havia também a possibilidade de fazer duas coisas. Em primeiro lugar, de acordo com um programa por que nós lutámos e que foi um programa difícil de conseguir na União Europeia, de proceder aos apoios às empresas de transportes coletivos para a renovação das frotas, com dois objetivos. Em primeiro lugar, para garantir maior segurança e também maior conforto aos utentes e dar maior atratividade a esse tipo de transportes e, por outro lado, também para permitir às próprias empresas que elas tivessem menos gastos em combustíveis, com viaturas novas e por isso também isso tinha e teve um reflexo positivo na menor importação de derramas petrolíferas, uma vez que não só o programa serviu para haver menos emissões de gases nocivos para a atmosfera, e aliás esse era o objetivo do programa europeu, como também serviu para as próprias empresas poderem ter melhor rentabilidade, uma vez que tinham menos custos fixos com os combustíveis. Por outro lado, isso permitiu, como já foi dito aqui pela Sra. Deputada, que 193 novos autocarros numa frota de 210 fossem renovados na região autónoma dos Açores pelas empresas que concorreram a esse sistema de incentivos, no investimento, também já foi dito aqui, de 30 milhões de euros e correspondendo ao Governo Regional cerca de 18 e o resto às empresas. Introduziu-se também melhorias, também já foi dito aqui, importantes no sistema bilhético e mesmo melhorias e inovações feitas numa empresa, numa das ilhas, na Ilha Terceira, em que por GPS começou-se a introduzir nova tecnologia para saber onde é que estavam os autocarros, melhorias na aquisição de bilhetes e, portanto, houve aqui um trajeto importante. Uma segunda fase que foi também já aqui referida e aí é preciso também dizer com verdade que houve melhorias muito significativas e eu não posso deixar de recordar, e por isso vim também ao debate, que um passo social do Nordeste para a Ponta Delgada custava 138 euros e 91 cêntimos e passou para 60 euros. Um passo social do João Bom da Bretanha, do sítio onde a senhora deputada é também, custava, agora custa de facto 51 e 60 cêntimos, mas custava 101 e 2 cêntimos. E por isso, esta viagem para os pensionistas, para as pessoas com invalidez e para os desempregados, também teve grandes melhorias, porque as pessoas, por exemplo, do João Bom, pagavam 51 euros e 60 cêntimos e passaram a pagar 38 euros e 70 cêntimos. Claro que pode-se sempre melhorar, pode-se sempre diminuir os preços dos tarifários. Mas há também aqui uma coisa que esta reforma fez, que foi introduzir novos itinerários para além dos tarifários e isso significa também que não há, de facto, muitos trajetos que passaram a ter menos paragens e isso significa também que as pessoas de quase todas as ilhas onde isto foi implementado passaram a ter novos itinerários, novos tarifários e novos horários, porque foram esses os três objetivos com que foram desenhadas estas políticas e foram estes três objetivos que se conseguiram alcançar. Só mais uma informação à Câmara, esta reforma viária foi feita com base num estudo profundo, muito aturado, que com auscultação não só às pessoas, às entidades, mas também, naturalmente, às empresas de transportes coletivos. E eu penso que há uma boa base, naturalmente, que pode evoluir no plano de transportes, no plano integrado de transportes, mas é preciso dizer com verdade que esta é uma base muito melhor do que aquela base que vigorava anteriormente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Lúcia Arruda tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Senhores membros do Governo, senhores membros do Governo. Eu, esta última intervenção, só para um pouco responder dentro do possível algumas das coisas que foram aqui ditas. Não é verdade, ou melhor, se por um lado é verdade que se mexerem algumas rotas e horários, a maior parte, e quem conhece as nossas ilhas e anda de autocarro sabe perfeitamente que não foram alterados. Eu estou-lhe a dizer que sou de uma freguesia na costa noroeste de São Miguel, que tem os mesmos horários, com as mesmas paragens, e acaba exatamente à mesma hora, 7 da noite. Uma pessoa da minha freguesia que quer trabalhar à noite, por exemplo, no hospital, no Parque Atlântico, ou noutro sítio qualquer, não pode, não tem autocarro noturno. Uma pessoa que queira trabalhar ao sábado, depois das 5 horas, não pode, não tem autocarro. Portanto, é só para ficarmos entendidos, e nem tudo vai bem no reino da Dinamarca, entre aspas. Relativamente ainda aos parceiros, o senhor deputado José Contente disse aqui que na altura foi feita uma auscultação, e bem, mas eu lembro que na altura já lá vão 4 anos. E quem leu os pareceres que chegaram a esta comissão sobre este projeto vai ver que não há um único parecer que não esteja de acordo com a redução dos tarifários e do passo social. Porque é que será que só o Governo e o Partido Socialista é que acham que está tudo muito bem? Ainda relativamente, e aproveitando a minha intervenção, ainda relativamente ao respeito pelas pessoas e ao respeito pelos residentes, acima de tudo, eu agora queria aproveitar esta situação em que estamos a falar de transportes e passos, e redução de passos, e voltando a lembrar que quem vai trabalhar todos os dias para a Horta Madalena paga um passo de 95 euros, no mínimo, porque se trabalhar aos sábados já são 127. E queria trazer à coação agora neste momento, penso que todos os senhores deputados receberam, certamente o seu secretário de Turismo e Transportes também recebeu, uma queixa de vários utentes do passe entre Horta e Madalena, que no dia 20 de fevereiro de 2015 houve um grupo de pessoas, exatamente utentes do passe social, que trabalham na Madalena, que deveriam voltar a casa no seu horário no barco das 18 horas e não voltaram simplesmente porque não havia lugar, porque tinha havido um paquete, um grupo de turistas provenientes de um paquete e que lhes tomou, digamos, o lugar, porque o barco não tinha lugar para toda a gente, foi dado prevalência a estas pessoas às 18 horas, sendo que estes trabalhadores, estas pessoas que usam o passo social, ficaram uma hora à espera do próximo barco. Portanto, Sr. Francisco César, se isto realmente é o que o Governo defende, acima de tudo, o passageiro residente, o senhor deputado usou esta expressão, e é sua, o Governo Regional e o PS defende acima de tudo o passageiro residente. Usou noutra situação, mas sempre a propósito de transportes. Usou a propósito de transportes. Portanto, Sr. Deputado e Sr. Secretário, devem dar uma resposta cabal a estas pessoas que pagam um passe vergonhoso de 95 euros todos os meses para ir trabalhar para o Pico. Portanto, para terminar a minha intervenção, haveria se calhar muito mais a dizer, mas já percebemos qual é a vontade política, quer do Governo, quer do PS, é realmente fazer a diferença. Porque tem-se falado aqui muitas vezes nesta casa, Sra. Presidente, Srs. E Sras. Deputados, tem-se falado aqui muitas vezes nesta casa que, entretanto, e este passo social, lembremos que é 2011 que estamos a falar, que a situação levada a cabo pelo Governo da República, PSD, CDS, e que tem encarecido sobremaneira as despesas das pessoas, quer famílias, quer agregados independentes, quer pelo saco fiscal, quer pelo aumento dos preços de tudo e mais alguma coisa, ou seja, cada vez as pessoas têm menos rendimentos. Se é verdade na República, também é verdade na região autónoma dos Açores, meus senhores. E este passo foi instituído em 2011 e nós estamos em 2015 no meio de uma grande crise, reconhecendo nós que as pessoas hoje não têm a capacidade económica que tinham há 4 anos atrás. Então está tudo bem na mesma. Senhores e senhores deputados, francamente não percebo. Quando é para a República é porque dá jeito. Quando é para aplicar na região autónoma dos Açores já não dá assim tanto jeito. Portanto, quanto à vontade política e à realidade e à necessidade das pessoas, os açorianos e açorianas ficaram completamente elucidados qual é a posição do PS e do Governo nesta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Artur Lima pede a palavra para uma interpelação. Tem a palavra.
Sra. Presidente.
É regimental, considerando o nosso horário, vamos também interromper os nossos trabalhos. Eu peço aos líderes e à Sra. Secretária Regional o favor de se aproximarem da mesa. Ontem terminámos a nossa tarde de trabalhos no ponto 4, projeto de resolução 7510, redução do preço do passo social apresentado pela representação parlamentar do Bloco de Esquerda. A mesa ainda tinha 4 inscrições. A primeira era a do Sr. Deputado Paulo Estevão. Sr. Deputado Paulo Estevão, ontem estava inscrito para o debate sobre o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Pergunto se mantém a sua inscrição. Tem então a palavra, Sr. Deputado.
Senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, é a creche, eu digo-te a creche. A questão que estamos aqui a debater, por proposta do Bloco de Esquerda, tem a ver com a redução do preço do passe social. Eu devo dizer, senhora deputada, que acompanho a sua preocupação política. Acompanho. Aliás, os argumentos que aqui foram aduzidos por parte do Governo do Partido Socialista e de ex-governantes vão nesse sentido, que é possível reduzir em 50%. O senhor deputado José Contente levantou-se daquela bancada e disse: eu reduzi em 50%. Não disse que reduziu em 50%, mas disse que reduziu de 100 para 50, de 120 para 60. Portanto, eu considero que se o senhor deputado José Contente conseguiu, também é um desafio ao alcance do novo titular da pasta. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer que é impossível alcançar uma redução tão substancial como foi alcançado na legislatura anterior? E isto tendo em conta que nesta legislatura a situação social se agravou. E, portanto, se é possível dar estes saltos de tigre em relação à redução destes preços, eu considero que este executivo, o anterior executivo, foi capaz, numa circunstância social que não era tão grave, então também nesta legislatura, isto é um desafio que deve estar à altura deste executivo. E por isso, senhora deputada, eu votarei, o PPM votará favoravelmente a sua iniciativa.
Obrigada, senhor deputado. Senhor secretário regional, também estava inscrito, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Em relação a esta proposta de resolução do Bloco de Esquerda, gostaria de dizer que esta sim é demagógica e totalmente irresponsável. E nós entendemos que a região tem uma política de passos sociais claramente adaptada às suas necessidades. Desde 2011 até ao final de 2014, o crescimento na utilização do passo social é de 77,5%. Ou seja, atingimos cerca de 19.500 utilizadores, o que cobre 90% dos potenciais utilizadores do passo social. A senhora deputada fez questão de fazer comparações daquilo que não é comparável. Comparou os Açores àquilo que se passa na Grande Lisboa. Ignorou que, ao nível da legislação nacional, que existe precisamente regimes de exceção para a zona metropolitana de Lisboa, para a zona norte e para o Baixo Mondego. Ignorou que na zona da Grande Lisboa se concentra 60% do tráfego de passageiros a nível nacional. Só, senhora deputada, 311 milhões de passageiros. Ignorou que na zona norte do país, que se concentra 28% do tráfego de passageiros, 164 milhões de passageiros. Ignorou que os Açores são a região do país em que há efetivamente um crescimento de utilização do transporte coletivo de passageiros. Um crescimento que de 2011 para 2013 foi de cerca de 10%, enquanto a nível nacional há uma quebra de 22%. Senhora deputada,
Nos Açores existem 3 tipos de passe social. Esses sim comparáveis com aquilo que existe a nível nacional, mas não nas grandes zonas metropolitanas. Nos Açores, a diferença que existe para o que se passa, quer no continente, quer na Madeira, é que o passe de 30 dias, no seu valor máximo, para mais de 80 km, é 47% mais barato que no continente e 57% mais barato que na Madeira. O passe mensal para a terceira idade e pensionistas, assim como o passe de desempregado, é 60% mais baixo que no continente e 68,4% do que na Madeira. Ó, senhora deputada, e ao nível dos passes marítimos, eu quero lhe dizer que, fruto de uma implementação ao abrigo do PIT, que a senhora ontem dizia que não se concretizava as medidas que lá estão, nós tivemos um crescimento com a introdução do passe 22 de quase 200%, quase 200% de utilizadores do passe ao nível do transporte marítimo. E também a propósito da questão que colocou de terem ficado passageiros retidos na Madalena por via de haver lotação executada, ó, senhora deputada, quero que lhe diga que, neste caso, e nós todos falhamos. As empresas falham, nós como políticos falhamos, nós na nossa vida pessoal também falhamos. Mas neste caso, senhora deputada, esses passageiros, perante a lotação executada de uma das viagens, foram reacomodados 10 minutos depois, numa segunda viagem que foi efetuada para o efeito, mostrando assim uma cabal resposta às necessidades. Ó, senhora deputada, o navio Gilberto Mariano, às 18h05, saiu da Madalena com lotação escutada. Às 18h10, atracou o cruzeiro. Às 18h20, saiu o cruzeiro da Madalena. Mais uma vez lhe digo, uma mentira dita muitas vezes não é por isso que se torna numa verdade, muito menos numa verdade absoluta. E também lhe digo mais, senhora deputada, que está a começar nas suas funções e para as quais desejo muito sucesso. Saber ouvir também é uma grande virtude. Muito obrigado.
Obrigada, senhor secretário. Senhor deputado José Contente, estava inscrito? Prescinde. Sendo assim, passo a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima. Também prescinde. A mesa de momento não tem mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Senhoras e senhores deputados, não havendo inscrições, vamos passar à votação do projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e o senhor deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
Volve-se à votação. O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 31 votos contra do PS, 19 a favor do PSD, 1 do BE, 1 do PCP, 1 do PPM e 3 abstenções do CDS-PP.
Obrigada, senhora secretária. Senhora deputada Cecília Pavão, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e senhores membros do Governo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votou contra esta iniciativa por considerar que o grupo, portanto, que o preço dos espaços sociais praticados na região autónoma dos Açores é justo e adequado à realidade regional, é inferior aos praticados no continente e na Madeira e entendemos que, sendo esses preços justos e relativamente adequados, não poderíamos aprovar uma iniciativa em que se pede um desconto de 50%. Portanto, entendemos que essa proposta não era minimamente sensata nem execuível para a nossa realidade. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Lúcia Arruda, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo Regional, Sras. E Srs. Membros do Governo. Como é óbvio, votamos favoravelmente o nosso projeto de redução dos valores do passo social, que no nosso entender não constitui um passo social. Fizemos porque ao fim de 4 anos de experiência do modelo, os objetivos pretendidos não foram alcançados. A utilização, em vez de aumentar, estagnou ou diminuiu. Ficou aqui demonstrado ontem nesta casa, no debate que tivemos, que os preços praticados nesta região são demasiado altos, quer dos bilhetes, quer dos passes, relativamente às distâncias iguais do continente. E relembro, Sr. Secretário, Caixa de Sodré, Seixal, 34,70 cêntimos. Horta Madalena, 95 cêntimos. É a tal diferença. O preço dos passos é para nós uma razão substantiva, dizia, tendo em conta o profundo recuo do rendimento das famílias, que o Governo no discurso assume, mas na prática não é coincidente com o seu discurso. Ter 5, 10 a 20% do ordenado emprego, no passo social para quem ganha o ordenado mínimo ou menos é uma brutalidade. Pode haver que eu não compreenda. Talvez nunca tenha sobrevivido com o ordenado mínimo, talvez nunca tenha precisado andar de autocarro todos os dias para fazer a sua vida. Se ao preço acrescentarmos horários e carreiras não compatíveis com a vida das pessoas, obtemos a substância das razões que determinam o sucesso do vosso chamado passo social. O voto contrário da maioria PS é elucidativo do que o PS e o seu Governo querem continuar a promover o transporte particular e, logicamente, aumentar a pegada ecológica e a fatura energética da região, sempre pressionar uma melhoria da mobilidade às pessoas e um alívio na despesa dos açorianos e açorianas que necessitam todos os dias de um transporte público para ir trabalhar ou para fazer a sua vida. Mais uma vez, o discurso do PS não bate com a prática e quem sofre é o povo, Sr. Secretário. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Julgo não haver mais inscrições para declarações de voto.